DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, autoridades estão preocupadas com o aumento das infecções de Covid-19 em Nampula.
Desde que nós começamos a notificar os casos de Covid-19 em Nampula, estamos preocupados com o aumento e a velocidade com que esses casos estão a aumentar.
CPLP vai discutir a instabilidade política da Guiné-Bissau.
A situação na Guiné-Bissau vai ser uma situação preocupante. Nós vamos ter proximamente uma reunião aqui em Lisboa, a nível de embaixadores, onde certamente essa matéria será abordada.
A proibição de carvão em Kigali, capital do Ruanda, e nos Estados Unidos, o funeral de George Floyd em Houston. São os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, 9 de junho de 2020. Comigo, Thiago Melo. As autoridades de saúde de Moçambique mostram-se preocupadas com o aumento progressivo dos casos do novo coronavírus na província de Nampula, que já foi classificada como local de transmissão comunitária. O ministro da Saúde anunciou a instalação de um laboratório de testagem à Covid-19 ainda este mês. Um investigador em saúde pública, ouvido pela DW África, considera ser difícil controlar a doença, dado o nível de desrespeito às medidas por parte da população. Cito o check com os pormenores a partir de Nampula.
Nampula está no centro das atenções das autoridades sanitárias, dado o aumento progressivo dos casos do novo coronavírus nesta província moçambicana. Atualmente, o país tem 433 infecções, sendo que 126 casos positivos foram registrados na província de Nampula, a mais populosa de Moçambique. Em visita à província na semana passada, o ministro da Saúde, Arbindo Tiago, manifestou preocupação com a evolução da doença.
Desde que nós começamos a notificar os casos de Covid-19 em Nampula, estamos preocupados com o aumento e a velocidade com que esses casos estão a aumentar. Essa é a razão pela qual decidimos vir a Nampula para, juntamente com as autoridades provinciais, nós fazermos todos os esforços no sentido de cortar rapidamente a cadeia de transmissão da Covid-19 e, desta forma, evitar mortalidade e um elevado número de casos de doença.
Armindo Tiago anunciou a instalação de um laboratório para a testagem dos casos ainda este mês.
Nós estamos a desenhar estratégias, primeiro, para garantir que começamos com testagem em Nampula, para facilitar o processo de seguimento de contactos e melhorar a nossa situação da vigilância ativa nas unidades sanitárias. Vamos iniciar também um processo da testagem com testes rápidos para vermos a intensidade de transmissão e, desta forma, tomarmos medidas que serão de acordo com os resultados. Provavelmente, na segunda semana de junho, já vai começar a funcionar o laboratório para a testagem de Covid-19 em Nampula.
Já a investigadora em saúde pública e docente universitária, Cecília Boaventura, considera difícil o controle da doença, dado o nível de desrespeito às medidas por parte da população, e aconselha as autoridades a intensificar as mensagens da prevenção à doença.
Uma situação realmente difícil porque estamos esperando uma contaminação comunitária. Na contaminação comunitária, nós temos a população que tem os seus diferentes níveis de percepção e diferentes tipos de cuidados, e que isso leva cada vez mais a termos aumentar o número de casos ao nível da nossa comunidade. Então, para conter essa situação, é importante que haja mais mensagens de sensibilização da população, para que essa população faça o distanciamento social. E é necessário também que se divulgue mais informações em relação ao uso correto da máscara.
Citou Lucheque, DW, Nampula.
Acha que o desrespeito às medidas por parte da população está a provocar o aumento do número de infecções de Covid-19 em Nampula? Essa é a pergunta que está nas redes sociais da DW África. E começamos então a ler alguns comentários que já chegaram esta manhã. Começamos com Muareia Fernando, que escreve no Facebook da DW África: os chefes que têm tudo na vida não ficam de quarentena, e em Moçambique a população vive à maneira. José Osias Magagu, também no Facebook, comenta: são falácias apenas para pressionar ajuda externa. Dei uns 700 milhões e em uma semana os números vão mudar completamente. E na opinião deste internauta, o governo devia se preocupar com a situação de milhões que estão a sofrer por esta situação da pandemia e os empregos que estão a ser perdidos devido à doença. Também o Luiz Paulo de Nampula escreve: o que tem princípio também tem fim. Não há mal que dure para sempre, nem bem que dure para sempre. Foram algumas das reações que já chegaram e logo mais trazemos mais comentários. Ainda pode participar, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Tribunal Supremo de Recurso de Maputo ordenou a libertação de Maria Biosi, uma das arguidas no caso das dívidas ocultas. O tribunal entendeu que não há provas suficientes sobre a participação de Maria Biosi no caso. Num comunicado dirigido à imprensa esta segunda-feira à noite, o tribunal também informou que rejeitou os recursos de outros 19 arguidos detidos desde fevereiro do ano passado em Maputo. Entre os detidos está Indambi Gebuza, filho do ex-presidente Armando Gebuza. O Ministério Público moçambicano acusa os arguidos de associação criminosa, chantagem, corrupção passiva, peculato, entre outros crimes. O presidente da Finlândia condenou esta segunda-feira a violência armada na província moçambicana de Cabo Delgado. Em conversa telefônica com o presidente Filipe Niusi, o chefe de Estado finlandês encorajou Moçambique na luta contra os grupos que têm protagonizado os ataques desde 2017 naquela região. Em Angola, o presidente João Lourenço exonerou ontem o secretário para os assuntos econômicos do presidente da República, Lopes Paulo, que ocupava o cargo há 11 meses. A Casa Civil do presidente indicou que outro decreto nomeou para substituir no cargo de secretário para assuntos econômicos, Vitor Hugo Guilherme. Agora vamos saber como está a situação da Covid-19 nos PALOP no mundo. A Guiné-Bissau registrou entre sexta e domingo mais 21 novas infecções, aumentando para 1.389 o total acumulado de infectados pelo novo coronavírus. Em Cabo Verde, são 567 casos e 5 mortes. Em São Tomé e Príncipe, 513 casos e 12 mortos. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 9 casos positivos, elevando o total de infectados para 424, de 424 para 433, e mantendo 2 óbitos. Angola registrou mais uma infecção, subindo o total para 92 infectados. São dados das autoridades de saúde dos respectivos países. Entretanto, a pandemia da Covid-19 já matou quase 400 mil pessoas no mundo e infectou cerca de 7 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde. A OMS alertou que a crise está a piorar no mundo, apesar de haver progressos na Europa. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Itália e França lideram a lista de países mais afetados. Na África do Sul, o número de mortos num único dia ultrapassou a marca dos 1.000 e os infectados já passam dos 50 mil. O país é o mais afetado em África. Enquanto isso, o governo da Nova Zelândia informou que não há mais casos de Covid-19 no país há pelo menos 17 dias.
DW África. Deutsche Welle.
A instabilidade política na Guiné-Bissau continua a preocupar os países membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Os embaixadores que integram o Comitê de Concertação Permanente da CPLP vão reunir-se em Lisboa na próxima semana para analisar o cenário político guineense. Os pormenores com João Carlos.
O Conselho de Concertação Permanente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reúne-se em Lisboa no próximo dia 18 deste mês para analisar a situação política na Guiné-Bissau. O secretário-executivo da organização, Francisco Ribeiro Teles, fez este anúncio quando questionado pela DW África sobre o posicionamento da CPLP sobre a crise política que se arrasta naquele país membro.
A situação na Guiné-Bissau continua a ser uma situação preocupante. Nós vamos ter proximamente uma reunião aqui em Lisboa, a nível de embaixadores, onde certamente essa matéria será abordada. A própria CPLP tem estado em Bissau a acompanhar também de uma forma bastante ativa tudo aquilo que a comunidade internacional tem estado a realizar no que diz respeito à evolução da situação na Guiné-Bissau. É o que lhe posso dizer neste momento, na certeza de que estamos todos muito atentos àquilo que se está passando.
Num comunicado divulgado a 24 de abril, a CPLP exortou todos os atores políticos e institucionais a darem a sua contribuição para que, através do diálogo, a Guiné-Bissau alcance e consolide a estabilidade, a paz e o desenvolvimento almejado por todos. Segundo Ribeiro Teles...
Tem havido reuniões em Bissau do chamado P5. Temos tido posições em conjunto da comunidade internacional que temos expressado junto das autoridades da Guiné-Bissau.
Na manhã desta segunda-feira, Ribeiro Teles recebeu na sede da organização as cartas credenciais da nova representante permanente de Timor-Leste, Isabel Amaral Guterres, com quem analisou várias matérias, entre as quais a agenda da CPLP para os próximos meses, considerando que Timor-Leste é dos Estados-membros que muito têm contribuído para o sucesso das atividades da comunidade. Neste âmbito, o país asiático está aberto a oferecer à Guiné-Bissau a sua experiência na resolução de conflitos, afirmou a diplomata timorense.
Sabemos que o nosso governo também tem apoiado a Guiné-Bissau nas eleições, se não me engano, foi em 2018. E dentro dos negócios estrangeiros também temos o pessoal que toma conta da Guiné-Bissau.
A este propósito, como acrescentou Ribeiro Teles, Timor-Leste foi um dos grandes apoiantes financeiros do esforço para a estabilidade guinense, tendo recordado a missão desempenhada no passado por José Ramos Horta na qualidade de representante especial do secretário-geral das Nações Unidas.
Esteve na Guiné-Bissau e ajudou a Guiné-Bissau nesse sentido, de forma que é um país que tem tentado contribuir para uma estabilização e pacificação da situação na Guiné-Bissau, é Timor-Leste.
O embaixador português sublinhou que continua a existir da parte da comunidade internacional uma posição comum sobre os assuntos que dizem respeito à Guiné-Bissau.
É importante mantermos essa posição comum e é importante fazermos todas as pressões junto às autoridades para que sejam encontradas soluções que viabilizem a Guiné-Bissau.
Em abril passado, a presidência do Conselho de Ministros da CPLP registrou com apreço a deliberação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, de reconhecer o candidato Umaro Sissoko Embalo como vencedor das eleições presidenciais de 29 de dezembro de 2019. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Do centro da Europa para si.
O governo do Ruanda está a proibir o uso de carvão vegetal e combustível de madeira para uso doméstico na capital Kigali. Como alternativa, as autoridades estão a incentivar o uso do gás para proteger o meio ambiente, apesar das preocupações com o preço do produto usado para cozinhar. Segundo o governo, o uso do carvão vegetal é o principal fator do desmatamento no país, causando uma rápida perda da cobertura florestal, e a medida pode ainda ajudar a reduzir a dependência do Ruanda em combustível de madeira de 80% para 40% até 2024. Devido ao desmatamento resultante do uso excessivo de carvão vegetal, especialmente em áreas urbanas e madeira em áreas rurais, o país já assiste a outros desafios, como a erosão do solo e secas prolongadas. A proibição tem como alvo a população que vive em Kigali. As autoridades dizem que o comércio de carvão está a prejudicar as florestas e a aumentar as emissões de carbono responsáveis pelo aquecimento global. Jean-Pierre Mugabo chefia a Autoridade Ambiental do Ruanda e explica.
Podemos
mudar do carvão para o gás. É uma boa coisa, porque vemos como as pessoas usam o carvão e a biomassa. Desde que tenhamos alternativas, como o gás, talvez no futuro estejamos a usar a eletricidade, porque queremos cozinhar de forma limpa. O Ruanda é um dos países mais densamente povoados de África. A capital, Kigali, habita mais de 1 milhão de pessoas e 85% delas dependem do carvão vegetal. Segundo Mugabo, esse é um perigo significativo para o meio ambiente do país.
We have, of course, a lot of threats of the forests being growing around.
Temos muitas ameaças sobre as florestas em crescimento, mas o desmatamento é uma delas. Mais de 80% da população usa biomassa, e é por isso que queremos reduzir a pressão sobre as florestas, porque nossas florestas são recursos naturais. Queremos que as nossas árvores sejam usadas para a indústria da madeira e não para carvão. O governo do Ruanda diz que incentivará o uso do gás com preços mais acessíveis para os mais pobres, mas alguns residentes, como John Mujisha, são céticos. Dono de um restaurante, Mujisha diz que a tecnologia do gás precisa ser modificada antes que essa medida entre em vigor. Nosso negócio é cozinhar e assar carnes para os clientes do bar, e usamos carvão diariamente, e a menos que algo mude, seria desafiador usar gás para assar carnes. O nosso negócio entraria em colapso. O Ruanda planeja investir pelo menos 380 milhões de dólares em fogões de cozinha, como parte da redução do consumo de lenha e energia fóssil para cozinhar até 2030. O país da África Oriental segue o Quênia e o Uganda ao tomar medidas para desencorajar o uso de carvão.
DW Notícias.
Nos Estados Unidos, realiza-se hoje, em Houston, o funeral de George Floyd, numa cerimônia reservada à família, seguida do enterro. George Floyd foi assassinado há 2 semanas por um polícia em Minneapolis. Desde então, milhares de pessoas ao redor do mundo têm protestado contra o racismo e a violência policial. Ontem, o ex-agente acusado de matar George Floyd compareceu à primeira audição em tribunal. A justiça fixou uma caução de US$ 1 milhão para garantir a liberdade condicional do ex-polícia. Entretanto, no mesmo dia, os congressistas democratas pediram em Washington reformas na polícia. Várias entidades policiais norte-americanas demonstraram-se reticentes ou contra as reformas exigidas pelos manifestantes há várias semanas e reunidas no projeto de lei apresentado no Congresso Federal. O mundo não está preparado para enfrentar a pior crise econômica e social desde a Segunda Guerra Mundial. É uma declaração do secretário-geral da ONU, António Guterres, que, numa entrevista à rádio e televisão portuguesa RTP, denunciou a fragilidade das sociedades e do planeta. Guterres lembrou a falta de solidariedade e de unidade entre os estados que são importantes para garantir a segurança sanitária, salientando que essa é, infelizmente, a grande conclusão a retirar da pandemia da Covid-19. E a União Africana reconheceu os resultados definitivos das eleições presidenciais no Burundi, felicitando Evariste Ndayishimiye pela sua eleição e apelando para o diálogo entre os intervenientes políticos e sociais do país. Em comunicado e a que a agência Lusa teve acesso, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, deseja ao presidente eleito o maior sucesso no exercício das suas novas responsabilidades. Ndayishimiye sucederá o presidente Pierre Nkurunziza, que se encontra no poder desde 2005.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: acha que o desrespeito às medidas por parte da população está a provocar o aumento do número de infecções de Covid-19 em Nampula, Moçambique? E voltamos então com o comentário de Lordino Lourenço José, que diz: estou aqui na cidade de Nampula e é de lamentar a maneira como é tratado esse assunto. Todos estão a tecer críticas contra o povo de Nampula, sem ter em conta que a maioria vive da venda informal. A culpa é, por um lado, é das autoridades sanitárias, defende este internauta, acrescentando que, desde que eclodiu a doença em Moçambique, em março, Nampula não fazia vigilância ativa e da doença porque não tinha material para colher amostras. Isso começou no fim do mês de maio e já era tarde, segundo este internauta. Sérgio Mauelele, de Moçambique, escreve: o principal fator para combater a Covid-19 com sucesso é o próprio homem. Não há outro remédio eficaz que não seja o cumprimento das recomendações das autoridades da saúde. Lavagem frequente das mãos, distanciamento social, sair de casa somente em caso de necessidade extrema. Tentar culpar este ou aquele não ajuda, segundo este ouvinte. E também ele diz, se cada um fizer a sua parte, deixando de acusar quem quer que seja, não será alcançado por vírus, nem irá transmitir nenhum desse vírus durante essa pandemia da Covid-19. Foi com este comentário que encerramos esta edição. Obrigado a você que esteve conosco até agora e acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Bom dia.